Bom, já está na linha conosco o professor Alexandre Elias. Professor Alexandre, olá, tudo bem?
Olá, olá a todos, tudo bom, Antônio, como está?
Tudo tranquilo. Professor, inicialmente eu gostaria de pedir para que você se apresentasse ao nosso público aqui da Web Rádio Censura Livre, por gentileza.
Claro, então, eu me chamo Alexandre Elias, sou professor aqui em Macaé, do Instituto Federal Fluminense, o IFE Fluminense. Sou militante do PSTU, tenho 46 anos, sou professor de História, e a gente está nessa atuada aí já há algum tempo, na militância e na atuação nas redes do magistério, né? Já fui funcionário da Prefeitura de Macaé desde 2001 e agora estou no Instituto Federal Fluminense.
Nessa estreia da sua participação aqui conosco, já deixamos aqui de antemão o agradecimento da Web Rádio Censura Livre da sua participação. E qual será o nosso tema de hoje, professor?
Então, Antônio, eu acho que a gente pode fazer essas participações comentando um pouquinho de política, né? Eu acho que a gente pode partir um pouquinho para análise da política semanal e tal, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu pensei nisso porque me parece que a gente tinha até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, estou falando desde o ano passado, podemos dizer assim, até mesmo recuando um pouquinho do tempo, 2013 talvez, a gente tinha uma imagem de que o brasileiro não era afeito a conversar de política, não sei se você concorda com isso. Mas era comum você nas rodas de conversa, né, nos bares, nos clubes, nas associações, você vê as pessoas, não, política, futebol, religião, nosso debate. E eu percebo que isso tem tido uma mudança, né, cara? Eu acho que isso tem vindo mais à tona e isso tem muito a ver com a conjuntura que a gente está vivendo agora no Brasil, também em outros lugares do mundo, né, claro, mas no Brasil a gente foi passando por momentos muito turbulentos. Então, eu acho que a gente discutir política pode ser uma coisa interessante, né? Fazer com que as pessoas interajam com isso. Então, é importante a gente primeiro chamar a participação, né, das pessoas a participarem dessa nossa coluna na Web Rádio, entrar em contato com a Web Rádio, mandando perguntas, colocações, e também fazer uma discussão fluir. Acho que isso é a parte mais importante. O que, que você acha?
Excelente ideia, professor. Podemos começar, então.
Então, eu acho que a gente pode começar, Antônio, fazendo uma retomada mais ou menos breve aí, histórica do processo que o Brasil vem passando. Nada, não vou apontar nenhum elemento novo aí, nada que ninguém saiba, mas é bom retomar para a gente não perder o fio do que vem acontecendo, já que a gente encara que esses acontecimentos têm muita influência no que a gente vive hoje, né? Então, a partir desse passado mais recente pode nos ajudar. Bom, primeiro assim, o Brasil vem, depois de um governo do PT, né? A gente passou por um governo do PT por 3 mandatos, quase 4 mandatos, né, do PT, Dilma foi interrompida no meio, e a gente viu aí que o país teve um crescimento econômico, apesar de um crescimento muito dirigido, isso é importante ficar bem claro, né, a classe trabalhadora teve um pequeno crescimento, migalhas que foram oferecidas, e a classe privilegiada foi a burguesia, os patrões como um todo. Então, isso foi uma coisa importante. Mas corria pelo mundo uma crise mundial, né? A crise começou lá em 2008, se alastrou pelo mundo inteiro, foi uma das crises mais graves que ocorreu no capitalismo, no mundo inteiro, comparável à crise de 29, né, que abateu também o sistema capitalista. E essa crise vai chegar no Brasil a partir de 2014, 2016, começa. Aliás, 2014 ela já vem com muita força, né, no Brasil. 2016 ela afunda muito, o Brasil vai afundar aí perto de 3%. Então, a gente percebe que algumas forças políticas vão se movimentar nesse cenário brasileiro. Um cenário que era muito dominado pela polarização do PT e do PSDB, e você vai começar a perceber atores que vinham de momento aí internacional que não estavam estreando aqui no Brasil. Então, isso foi uma coisa que começou a aparecer nesse momento no Brasil, né? Então, essa coisa das redes sociais, essas mobilizações chamadas pela internet, que vão encher as ruas e tal, a mídia é muito participante disso. Então, isso foi uma onda que teve em diversas partes do mundo. Basta a gente lembrar a Primavera Árabe, né, nos países da África e do Oriente Médio, que varreu aí diversas ditaduras que tinham décadas no poder, e ela vai chegar no Brasil também. Então aqui a gente casa num momento de crescimento econômico, né? E aí, quando a crise chega aqui, você tem essas mobilizações pegando com muita força isso, e aí você vai perceber que o Brasil está na conjuntura da Copa, né, e tal, aquela coisa, Copa para quem, né, um movimento de padrão FIFA para a escola, padrão FIFA para os hospitais, isso vai também palmar com um projeto que as pessoas estavam querendo, né, vivendo um momento aí de que era preciso melhorar os serviços públicos. Bom, tentando adiantar um pouquinho, a gente percebe que depois as mobilizações que vão derrubar o governo do PT, né, vão fazer crescer um movimento de direita, né, e não só de direita, mas parte dele, inclusive de extrema direita, que é o governo Bolsonaro, né, que chegou ao poder através das eleições. Então, para retomar o fio que a gente começou lá no início, é importante perceber o seguinte: é verdade que as pessoas estão discutindo mais política nesse momento no Brasil? Me parece que sim, né? Eu acho que as pessoas hoje, raramente você ouve alguém falar, não quero saber de política, eu não tenho opinião sobre isso. É muito raro você ouvir alguém falar sobre isso. Ao contrário, você normalmente percebe que a pessoa se coloca, né, seja a favor ou contra o governo, e se coloca muito claramente lá na sua posição. Então, isso é uma coisa nova. Por outro lado, também é novo você ter no Brasil movimentos de direita, de extrema-direita, assumindo isso e fazendo propaganda e arrebanhando pessoas com isso, né? Isso é uma coisa que pouco tempo atrás você não via. Você teve aí um movimento de extrema-direita no Brasil que foi o integralismo, né, o fascismo brasileiro, como também a gente chama, e esse movimento submergiu, depois não voltou com mais força no nosso país. E a partir dessas mobilizações você vê isso crescendo. Então você tem claramente aí essas mobilizações que vão ser apoiadas, inclusive, por movimentos de direita internacionais, né, o próprio MBL, apoiado pelo Estudante pela Liberdade, que é um movimento lá dos Estados Unidos, e também tem seus tentáculos na América Latina, na Europa, e outros movimentos que vão começar a colocar o Brasil no radar de um possível governo de extrema-direita. Então, isso acaba redundando aí nas eleições. Os caras percebiam que podiam ter uma disputa nessas eleições de 2018 e conseguiram não só a eleição, mas conseguiram mudar boa parte da opinião pública brasileira para a extrema-direita, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito claramente. Então, isso é uma coisa que a gente tem como novo, né? A população vendo esse modelo de extrema-direita e uma parte, pelo menos, dessa população concordando. Você tem aí cerca de 10, 15%, que a gente chama de núcleo duro do bolsonarismo, né, que tem acordo com o programa do Bolsonaro e tal. Isso cabe a gente discutir um pouco, com um pouco mais devagar, né? Por que será que um trabalhador, por exemplo, apoia o Bolsonaro, né? Por que será que ele apoia o projeto que o Bolsonaro oferece para ele? Que projeto é esse? Qual é o projeto que a extrema-direita, aí na face do Bolsonaro ou dos políticos de extrema-direita, oferecem para a classe trabalhadora? Nós que somos de esquerda, já há algum tempo, vimos dizendo que a extrema-direita e a direita como um todo, mesmo a social-democracia, oferecem muito pouco para a classe trabalhadora. E, num momento de crise, é da classe trabalhadora que eles vão retirar essa perda de lucros que eles estão tendo devido à crise. Então, assim, para a classe trabalhadora, quando começar a cair a ficha, por exemplo, numa hora mais necessitada de um INSS, de uma saúde pública, de uma educação pública, isso vai começar a ser lembrado, né? Então, você passou por um processo de demonização do Estado, né? As coisas que o Estado oferece passaram a ser ruins, passaram a ser precarizadas, e agora você tem esse processo entrando na cabeça das pessoas em um certo acordo. Mas, então, eu acho que, felizmente, né, isso pode vir a ter um fôlego muito curto, né? Acho que a crise ela não se resolveu, né? O Amir, que é o colunista da rádio, coloca isso com muita propriedade, né? A crise econômica, é possível que você tenha uma nova crise surgindo no mundo, ainda como resto dessa crise de 2008, em breve, pode ser ano que vem, pode ser no outro, mas que você tem dados aí muito fortes dizendo que a gente pode viver um novo processo de crise. E quando essa crise chegar aqui no Brasil, certamente a classe trabalhadora vai ter menos proteção do que tinha. Então isso nos preocupa muito, né? A classe trabalhadora não vai ter mais proteções que eram proteções conquistadas com muita luta, né? Como, por exemplo, a previdência social, os direitos sociais como um todo. A reforma trabalhista representou uma devastação dos interesses da classe trabalhadora, dos seus direitos e tal. Hoje você tem condições muito mais precárias de trabalho, né? Isso sendo encarado como normal. Então isso é uma coisa que nos preocupa bastante, ou seja, a classe trabalhadora vai ganhar menos, vai ter menos direitos, vai estar menos protegida pelo Estado, e o Estado vai estar menor. Então, para fazer uma universidade, para ter uma escola pública com mais qualidade, para ter um hospital com mais qualidade, isso vai estar muito comprometido. Então, isso representa uma derrota muito grande num país que é um país muito rico, né, muito grande, uma classe trabalhadora muito forte também, mas que vem se precarizando com muita força e muito rapidamente. Então, esse projeto da extrema-direita, ele é um projeto que representa colocar o nível de vida das pessoas muito rebaixado, né? O que você já tem hoje de empregos precários, né? Essa quantidade de pessoas que trabalham por conta própria, né? Tendo que se virar, trabalhar, entregando comida, vendendo qualquer coisinha, dirigindo um Uber e tal, isso é o que é apresentado para nós como a solução. E a gente sabe que isso não é. É importante marcar o seguinte: esse projeto que está sendo levado a cabo pelo governo do Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, né, que é quem tem isso mais consolidado na sua cabeça, é um projeto que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Vamos pegar os exemplos históricos. Onde é que isso melhorou a vida dos trabalhadores? Em nenhum lugar. Então, isso não vai dar certo aqui. Certamente isso vai precarizar ainda mais os níveis de vida. E os direitos vão ficar mais ricos e os trabalhadores vão ter menos direitos. Então, para nós, o caminho é a luta, né? O caminho é a gente tentar se organizar. Eu acho que a gente precisa voltar a acreditar na luta coletiva como saída para enfrentar esse projeto. Acho que isso é uma coisa que esse projeto vem sendo vitorioso, né? A gente está apostando cada vez mais nas lutas coletivas, nos sindicatos, nas associações, nos organismos de luta e de resistência. A gente tem tido menos isso. Então, é preciso retomar isso, porque a saída para essa crise é uma saída necessariamente coletiva e não individual. Não é você vendendo lá a sua força de trabalho individualmente, tentando se virar, né, ou como se diz, vendendo almoço para comprar a janta, que a gente vai conseguir mudar as coisas como estão. O governo não oferece saída para isso, e a gente acha que a saída está nas nossas mãos, está em mobilizar as pessoas, conversar com quem está do seu lado, e perguntar, pô, será que esse projeto vai ser bom para a gente? Será que a gente consegue um alívio na nossa vida? Será que vai ser melhor se aplicar esse projeto? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar mais atento. É isso.
Professor Alexandre Elias, queria agradecer aqui a sua participação. E para as pessoas que quiserem fazer alguma sugestão, algum comentário, alguma observação, podem mandar mensagens para o nosso WhatsApp, código de área 21, código de área 21 998336490. Tem algum outro canal, professor?
Não, só um e-mail mesmo, né? Pode mandar um e-mail para mim, pode ser para a rádio também, sem problemas. Pode usar meu e-mail aí, alexelia.cap@gmail.com.
Pode repetir, por favor?
alexelia.capcap@gmail.com.
Professor Alexandre Elias, muito obrigado e até a semana que vem.
É isso aí, meu amigo. Um abraço para todos, um abraço para a rádio também. Sucesso e vamos à luta.